E tá aberta a porteira do bairro do Limoeiro, porque estamos aqui pra falar de Webtoon mais uma vez! Aqui quem fala é a Meide, e eu tô aqui de novo com a Nai.
Oi, gente!
E com a Mari!
Olá, galerinha!
E hoje é dia da gente falar de Turma da Mônica. Afinal, essa turminha nostálgica que tá presente em boa parte das nossas vidas acabou de lançar o seu primeiro Webtoon, tá, galera?
Palmas.
Gente, o Webtoon... O Webtoon vai dominar o mundo, ok? O Webtoon vai dominar o mundo, tá? A gente leu o primeiro volume dessa história, entendeu? Desse Webtoon. A gente vai trazer aqui no episódio de hoje todas as nossas percepções, mas não só sobre ela, tá? Também sobre esse, digamos assim, movimento da Turma da Mônica de entrar pro time dos Webtoons. Eu já tô considerando a Turma da Mônica parte do nosso time agora.
Eu também acho.
Por favor, eu também assim, aguardo os próximos capítulos.
Ansiosamente.
E além disso, tá? A gente também vai aproveitar esse momento pra trazer informações de onde, como é que você pode ler esse Webtoon. Beleza? Então a gente vai ser informativa, a gente vai ser nostálgica e a gente vai ser opinativa no episódio de hoje também.
Cara, adoro. Eu amo esse podcast.
Eu amo também.
É isso. Que bom. Porque você tá aqui toda semana. Que bom. E, gente, antes de começar, se você chegou aqui no podcast pela primeira vez, não conhece, gostou, entendeu, da nossa energia, tá ligado? Num sábado de manhã, esse nível de energia merece uma certa, digamos assim, gratificação, tá? É. E a melhor gratificação que você pode entregar pra gente é seguindo, compartilhando os nossos episódios, deixando aquela avaliação legal, tá? E ativando as notificações pra você não perder nenhuma novidade.
Contamos com você.
Pra gente começar o episódio, assim, a gente sempre gosta de, a cada episódio, ir construindo, né? A gente vai tijolinho por tijolinho. Antes da gente chegar lá em cima, a gente precisa começar construindo a base, né? Então, que jeito melhor da gente começar esse episódio do que falando sobre qual é a nossa relação com Turma da Mônica? O quão presente, né, tá, a Turma da Mônica foi nas nossas vidas, na nossa infância, a gente ainda mantém contato. Então, eu queria abrir aqui esse tópico de discussão pra gente falar sobre esse assunto. Então, gente, Turma da Mônica era uma coisa muito presente na infância de vocês?
Muito.
Sim ou com certeza?
Exato.
Sim ou com certeza, vamos lá.
Sim ou com certeza.
Bom, assim, eu, de criança, né, sempre li, assim, eu não sei, é que eu não consigo dizer como conheci, ou como passei a conhecer, ou como passei a ler Turma da Mônica.
Ah, não, isso é impossível.
Porque não, parece isso aí que não é tem uma... como.
Exato, porque parece uma coisa meio intrínseca, assim, tipo, você nasceu...
É cultural.
É, a Turma da Mônica tava lá e você estava em contato com a Turma da Mônica, ponto.
Exatamente,
Então, assim, com certeza fez parte, né, da minha infância, né, de ler os gibis, gente, gibis.
Sim.
De poder ler os gibis da Turma da Mônica, acho que na escola também tinha bastante, tipo, né, as revistinhas, então dava você ler ali.
Uhum.
E mesmo depois de grande, né, continuei consumindo Turma da Mônica também. O que eu gostava bastante também eram os desenhos, né? Os filmes, as animações, o desenho da Turma da Mônica também era legal pra caramba.
Sim.
Gostava muito.
Sim. Eu acho que, assim como você, eu assistia bastante o desenho animado da Turma da Mônica. Eu não lembro se passava no Cartoon na época, eu acho que era no Cartoon.
Pode ser.
Que passava eventualmente, e eu assistia. Era isso, ou talvez ele aparecesse na TV aberta também, ou talvez em ambos, não sei. Eu sei que tinha uma época, assim, que... Putz, eu assistia bastante o desenho. E eu gostava também das revistinhas, mas assim... O meu rolê era o almanacão de férias.
Ah,
cara,
de férias.
Era o almanacão,
nossa,
entendeu? Porque ele me entregava histórias e ele me entregava atividades, tá ligado?
Exato.
E aí, eu lembro que era tipo... Às vezes a gente pegava o carro, sabe? Ia viajar e aí era tipo, sei lá, 3-4 horas no carro. E criança, né? A gente parava às vezes num posto pra comer. E aí eu lembro que tipo, vez ou outra... Pegava o almanacão e eu ficava, tipo, no carro, pá, fazendo as coisas, entendeu? Tinha Ah, tinha as palavras cruzadas, tinha algumas coisas de colorir, tinha uns negócios de conectar os pontos, fazer desenho como se fosse, né?
Uhum.
Estrelinha cadente, sabe? Quando você vai... Estrelinha no céu, você vai conectando os pontos, aí você forma um
nossa,
desenho...
Nossa!
Que é estilo
isso.
Galáxia. Você lembra
adorava,
disso?
Adorava isso.
Não, eu acabei de lembrar isso enquanto eu tava falando das atividades. Eu, nossa, tinha de conectar os pontos, né? Que você tá desenhando
memórias
liga
aqui.
É.
Aí eu acho que, tipo, o meu favorito sempre foi o Almanacão, porque, tipo...
Sim.
Eu não tinha uma história preferida, porque as revistas tinham várias linhas, né? Grupos de personagens diferentes. Tem os mais famosos, mas tinham vários núcleos alternativos que eles faziam, né?
Os gibis, é.
E, cara, eu sei lá, eu tava disposta a tudo. Então, eu gostava do Almanacão, porque ele tinha o melhor custo-benefício de me entregar um pouquinho de tudo, sabe?
E então... as histórias eram longas do Almanacão também. Isso era muito
bom. É! E o Almanacão... O cão é grande, tá ligado?
Exato!
E eu ficava, nossa, um revistão
um livrão,
pra mim.
Um revistão.
Tipo, a revista era quase do meu tamanho. E eu tava lá, felizona com o meu Almanacão. E o nome Almanacão é naming 10/10. Precisamos falar. Exatamente, não tem como.
Gente, eu acho que né, nesses quesitos de nome, Turma da Mônica nunca errou.
Sempre.
É.
Sempre ganha. Né? Sempre é de ouro. Até
eu vi até esses
dia.
Dias no Twitter, a galera tava fazendo uma thread dos cachorros da Turma da Mônica. E aí tinha o nome de cada um e tal, e a aparência em contraste com o seu dono. É
ai, mano.
Muito bom.
Turma da Mônica é muito bom. E você, Nai?
Ai, no meu caso, eu tenho memórias específicas. Eu sempre li muito a Turma da Mônica. Meus pais compravam gibi pra mim nas bancas. Mas eu tenho muita memória afetiva em relação ao Mônaco de Férias também, porque eu ia viajar com a minha família, e a gente tem uma tradição de, tipo, sempre quando tá viajando no horário do almoço, é ler um livro, porque é uma família de introvertido, então todo mundo parava pra ler. E eles me davam...
Gente, esse é o momento que a gente não vai interagir, cada um
não,
no seu cantinho,
se,
vai.
Se você
por favor,
quiser dormir, você dorme. Sabe aquela cochilo pós-almoço? Era tipo,
vamos
sei,
fazer a digestão
leiam.
Em silêncio.
Exato.
Você tem um núcleo familiar só de introvertidos, é isso?
Exato. É uma
gente,
família
que maravilhoso.
Muito
pois é, eu tô tipo, por que Deus? Por que eu não tive essa sorte?
A Mariana tá falando isso, mas ela não perde uma festa da família, tá? Queria deixar isso claro.
Não, mas eu vou comentar que toda vez que eu vou na casa da Mariana, eu fico um pouco assim, meu Deus, quanto extrovertido.
É muito chocante.
Mas aí, o meu livro que eles me davam quando era criança era o Mônaco de Férias. A gente ia pro Espírito Santo, e eles falavam, você tem que fazer isso durar, a gente ficava umas 2 semanas no Espírito Santo, até o final, porque a gente não vai comprar mais nada pra você ler, então você tem que ler devagar, né, Ana?
Meu Deus!
Ai, meu Deus, com essa pressão!
Não, e aí depois eles davam mais coisas pra minha irmã e eu e minha irmã fazer, só que isso é um problema muito sério, minha irmã não é uma pessoa que gosta de ler, apesar dela ser introvertida, ela não é uma pessoa que gosta de ler. Então ela gostava de ler os meus gibis, ela não gostava de ler Harry Potter, ela não ia ler Harry Potter, ela ia ler o quê? Os meus gibis, ela ia fazer o quê? As minhas palavras cruzadas, os meus liga-ponto, e eu chegava no meu Almanacão, tava tudo feito.
Ah, isso é complicado.
Quantas brigas já deu isso na casa, assim, do tipo, a Lili para, aí meus pais começaram a fazer assim, comprar um... Só de passatempo, que eu não sei se vocês lembram que chegou um ano que começou a ter só um de atividade, que não tinha historinha. Eles compravam os dois. E aí eu lembro que também o primeiro filme que eu pedi pra ver na vida no cinema foi o da Turma da Mônica. Que eu não sei se
ai,
vocês
que
lembram que saiu o filme. Eu fiquei tipo, pai, mãe, vamos ver, pelo amor de Deus. E foi num dia que tava chovendo, eu falei, tá chovendo, vamos no cinema. E eles, ai meu Deus, vamos levar a Nayana no cinema, ver a Turma da Mônica.
Ai meu Deus, o que a gente vai fazer com essa criança agora?
Ai, essa criança.
Essa criança que só quer ver o filme da Turma da Mônica.
Eu não queria ver, tipo, muitas coisas. Eu falei, vamos ver o da Turma da Mônica. E eu sempre tive muito de mim, eu tenho muitas memórias. Até hoje, gente, eu tenho. A Mariana sabe. Eu não sei se você sabe disso mesmo, mas eu sou extremamente viciada em Mônica Toy. Assim, eu respiro Mônica Toy.
Mônica Toy, 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 Toy.
Exato. Eu, minha cabeça passa e eu fico, Mônica, Toy, 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 Toy. Eu amo Mônica Toy. Eu amo muito Mônica Toy.
O que é?
É o que eles são os pequenininhos em chibi. É uma animação deles todos pequenininhos. E todos os sons são feitos...
Isso, é uma animação
feitos...
curtíssima.
É curtinha, 5 minutos, assim, tem no YouTube, depois você vê. E todos os sons são feitos com os sons da boca. Então, assim, é muito bom. É tipo, todos... Eles andando, faz... Plim, 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 plim. É muito fofo. É,
assim, eu vou ver depois,
Não, adoro Monica Toy.
Adoro Monica Toy. E aí eu tenho caneca do Monica Toy até hoje, gente. Eu tenho,
mesmo.
Eu tenho muita coisa do Monica Toy.
Tem mesmo. É uma que por dentro é tipo o esqueleto dela, né?
Da Mônica, até hoje.
Aí, ó. Eu até sei que caneca da Mônica Toy ela tem.
Exato. E é isso, eu sou apaixonada por Mônica.
Vocês já leram Turma da Mônica Jovem?
Já então... um pouco. Não muito. Não muito, vou confessar.
Eu nunca li, mas sempre tive a curiosidade de ler. Na verdade, eu nunca li.
Então... É, porque eu sei que Turma da Mônica Jovem já existe há bastante tempo, né?
Uhum.
Eu sei que quando eu era adolescente, sei lá, pré-adolescente, teve uma vez que eu tava viajando com meus avós, a gente parou, sempre a mesma coisa, para no posto, entra
exato.
Na loja de conveniência, vamos comer,
exato.
Quer levar alguma coisa? E aí eu lembro que eu...
Esse gibi da Mônica aqui.
Me chamou a atenção o Turma da Mônica Jovem, tava bem no comecinho o Turma da Mônica Jovem, bem no comecinho.
Uhum.
E eu peguei, só que é isso, né, o Turma da Mônica Jovem... É, hoje provavelmente mudou, né? Deve ter disponível digital também, mas naquela época era só revista, né?
Exato.
E era uma história grande, contínua, que eu não ia conseguir colecionar tudo. Então, sei lá, eu li, sei lá, história número 8, tá ligado? Aleatoriamente, assim.
Sei, eu
aí
entendo.
Eu lembro que eu li, eu achei legal, só que eu fiquei puto, só que não é minha vibe ficar comprando volume por volume, né? E
não.
O Turma da Mônica Jovem já era mais naquela vibe em preto e branco, assim, já era outra
mangá,
coisa. Eu lembro quando eu li, eu fiquei, uau, um outro mundo, outra vibe, sabe? Outra pegada, completamente diferente.
Ó, eu vi aqui que lançou mais ou menos em 2008, Turma da Mônica Jovem.
É, isso aí, 2008 eu tinha 14 anos em 2008.
Tava na idade,
gente, é muito, faz muito tempo,
né? Eu tava jovem.
Eu era jovem também.
Era jovem, né?
Jovem.
Façam as contas aí, porque eu não vou, né, falar assim. Não, mentira, não tem problema em falar. Tenho 30 anos hoje, tinha 14 anos, ok, em 2008, tá? Mas que legal, então a gente tem aí essa conexão, todo mundo aqui tem uma conexão especial com Turma da Mônica, né?
Uhum.
E, bom... Pra quem acompanha o podcast, é meio óbvio que a gente também tem uma conexão muito especial com o Webtoon. Tanto que a gente já tá fazendo isso aqui há 2 anos e meio, né? Estamos aqui,
exato.
Semanalmente,
só.
Né?
Exato.
Fazendo companhia pra você no seu player de podcast. E aí agora eu quero saber como é que foi a reação, o que vocês pensaram quando veio a notícia. Gente, Turma da Mônica agora também vai ser o Webtoon.
Cara, eu fiquei num chocada, mas num chocada de tipo, meu Deus, faz total sentido que a Turma da Mônica faça isso.
Sim.
Porque são dois choques. Um, tipo, eu não esperava e depois, não, mas com
por
certeza
que eu não esperava.
E metade de mim foi, funciona, mas como vai funcionar? Quero muito saber.
Porque assim, agora, né, depois de grande, eu acabei acompanhando um pouco mais as graphic novels deles, né? E tudo mais, todo esse
negócio.
Nossa,
sim!
Então, uma coisa que a gente sabe da Turma da Mônica é que ela tá sempre, tipo, dentro da tendência do jeito de... Ela sabe o que o público tá consumindo agora e ela sempre traz o que o público quer.
Tá, né? Sempre tem... explorando novas coisas, né?
Exato. Por isso que tem a Turma da Mônica Jovem, né?
Eu não sei se existe ainda, mas teve uma época que tinha até o parque de diversão da Turma da Mônica.
Nossa,
gente,
eu adorava.
Exato.
Várias vezes.
Exato.
Muitas vezes.
Queimei meu cotovelo no escorregador.
Que escorregador também.
Fica aí o feedback. Dá uma olhada no escorregador.
Foi muitas vezes.
É porque você tem que ir com aqueles que é fechado. Você tem que fazer o braço cruzado em cima do peito.
Exato,
ah, sim.
Do cilindro.
Que é exatamente por isso, né? Só que aí acho que em alguma curva eu, sei lá, me desequilibrei, abri um pouco mais o braço e ralei.
Ou
lá,
você
e
foi uma criança rebelde que ignorou
as instruções de segurança. É
Mariana.
Não, não foi.
Parece
Mariana.
O tipo de coisa que você faria, Mariana.
Não foi, eu era uma criança comportada.
Cara, continua.
Não, mas então, é pensar que a Turma da Mônica sempre evoluiu muito, né?
Uhum.
Ela não fica parada, ela podia ter parado só ali na turminha que a gente já conhecia do Limoeiro pra crianças. Mas não, ela trouxe as coisas pra na Turma da Mônica Jovem. A própria Turma da Mônica Jovem já sofreu, tipo, alterações, assim, pra atender mais, tipo, o jovem de agora e não exatamente o jovem de 2008, né? Porque o jovem de 2008 não é mais jovem.
É. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda.
Então, na hora que eu realmente vi Turma da Mônica, Webtoon, ao mesmo tempo que é surpreendente, ao mesmo tempo que é chocante, pra mim... Teve ali uma questão de certeza de tipo, ah, então o Webtoon veio pra ficar. Porque se a Turma da Mônica tá indo, é porque...
Sim.
Exato.
Entendeu?
É. Ótima percepção.
Exato. E eu achei muito legal porque, cara, a Turma da Mônica é uma marca gigante, né?
Exato.
Quem é que não conhece? A gente tá falando aqui, Turma da Mônica é cultural. Você nem sabe quando é que você conheceu pela primeira vez, porque você já é inserido, sabe? É... Tipo, a minha mãe acompanhava muito. A minha mãe tem as histórias, os personagens preferidos dela. Então, é uma coisa que vai passando muito naturalmente. E, pô, na nossa infância, tava presente em todos os lugares, sabe?
Uhum.
Eu tinha uma amiga que eu ia na casa dela quando eu ainda morava em Blumenau. Então, antes dos meus 12 anos, assim. E, cara, ela tinha muita revista da Turma da Mônica. Porque eu tinha algumas coisas, entendeu? Mas ela tinha muito gibi. Ela tinha um cestão... cheio.
Nossa,
de gibi da Turma da Mônica. Às vezes
ótimo.
Que eu mais li era quando eu ia na casa dela, tá ligado?
Olha só ótimo. Que rolê de crianças, né? Ficar lendo gibi da Turma da Mônica.
Ou seja, mesmo que não seja uma coisa muito presente na sua casa, você tá sujeito a conhecer.
Não.
Porque vai estar presente na casa de alguém que é
não
próximo de você.
Não precisa nem
você...
sair na casa de alguém. Se eu for no consultório médico e eu tiver a revista Caras e o gibi da Turma da Mônica,
é
eu vou pegar o gibi da Turma da Mônica.
Tudo.
Exatamente, exatamente. Então, é muito louco porque, pra mim, assim, quando veio a notícia, veio o choque, que vira e mexe ele vem, e é louco, uhum. né, que é, meu Deus, mundos estão colidindo.
Exato.
Tipo, uma coisa que era muito presente na minha infância com uma coisa que tá muito presente na minha vida hoje, ambos relacionados com leitura, ambos relacionados com ilustração, com quadrinhos, e aí bate uma sensação muito maravilhosa, né? Tipo, nossa, que incrível. E eu achei muito sensacional a Turma da Mônica entrar nessa, porque de verdade faz muito sentido. É que nem a gente tava falando. Vem como uma surpresa, mas depois a gente fica, meu, por que isso não aconteceu antes, né? Podia já ter acontecido, faz muito sentido, muito. Eu, por exemplo, acho que Turma da Mônica Jovem e o Webtoon tem tudo a ver, cara.
Gente,
tudo
exato,
a ver.
Tanto que quando a gente descobriu, né, a gente fez até alguns stories, eu coloquei, né, pro pessoal, e o pessoal também tava, tipo, votou ali na enquetezinha do nosso Instagram, então se você não viu... A enquete nosso Instagram, talvez, porque você não nos siga, @ falar de Webtoon.
Olha só que vacilo.
Entendeu? E daí o pessoal realmente votou de, tipo, cadê o Webtoon, Turma da Mônica Jovem? A gente quer.
Exato.
Acho que tá todo mundo esperando esse passo agora, Turma da Mônica, sem pressão.
Faz muito sentido, porque tem quem... O público do Webtoon, assim, conecta mais com, digamos, eu acredito que o público que o Turma da Mônica Jovem quer atingir, entendeu?
Exato.
E faz muito sentido, muito sentido. Então eu vejo que muito legal esse início dele, depois a gente vai falar da história. A história que a gente vai falar é uma história da Turma da Mônica clássica, né? Então, o início de tudo. Mas é legal porque a gente já consegue ver possíveis expansões pra outras coisas que eles fazem que vão fazer muito sentido também, né? Muito legal. Gente, bora falar mais especificamente de A História das Histórias? Ou é o primeiro Webtoon da Turma da Mônica? Bora?
Ai, vamos!
Então, vamos lá. Lembrando que hoje, se você tá ouvindo esse episódio no dia da publicação dele, no momento, a gente só tem um volume, tá? Desse primeiro Webtoon, A História das Histórias, volume 1. Então, vamos trazer aqui algumas informações gerais para você saber mais ou menos sobre o que é essa história... Qual o tamanho dela, onde você consegue ler e como é que você faz, tá? Então, assim, o primeiro volume, ele mostra as aventuras da Turma da Mônica revisitando histórias e momentos clássicos da franquia, né? E brincando de alterar a linha do tempo, que não tem como dar errado, né?
Não, é claramente, né? Mexeu com a linha do tempo. Que...
Vamos fingir
pode dar errado, né?
Que a gente não tretou absurdamente no episódio da semana passada e o tema principal era linha temporal e coisas assim. Vamos fingir. Não. Então, a Turma da Mônica decidiu que ela ia dar uma brincada com isso, e é mais ou menos isso que acontece na história, junto com várias outras coisas. Não traremos spoilers aqui, pra você viver a sua experiência pra ler por conta própria, tá? É, nesse primeiro volume, você vai encontrar 17 capítulos desse webtoon. E são 17 capítulos curtos, tá? Você consegue ler bem rapidinho, beleza? Então,
infelizmente,
precisa de muito tempo livre pra você conseguir checar e ver qual é. E você confere essa história exclusivamente na plataforma Mônica Verso, tá? Que é uma plataforma que disponibiliza um vasto catálogo de histórias da Turma da Mônica, onde você pode ler integralmente, livremente, o quanto você quiser, por uma assinatura mensal de R$ 29,90. Então você paga pelo catálogo inteiro, tá?
Aí lá tem tudo, né? Tem...
Tudo.
Tudo, Turma da Mônica Jovem, a turma, nossa turminha da Mônica mesmo,
isso,
as novas,
histórias tem, específicas tipo, dos personagens.
Dos personagens.
Exato.
Tem almanacão de férias?
Pô, acho que não, hein?
Não sei, hein?
Pô, se tivesse um almanacão de férias digital, eu acho que eu ia me pegar, viu?
Me entregava.
Pera, eu vou entrar, hein? Eu vou entrar, hein?
Pô, se tiver, imagina uns colorir digital, sabe?
No, nossa. No meio, assim, entre uma história e outra.
Sabe só quando você entra no Instagram e vem aquele monte de anúncio de, tipo, coisinha de colorir que você vai clicando por cor? Tipo, ah, o verde é um rosinha, daí você vai pra... Imagina o almanacão de férias digital. Eu faria super.
É, não tem.
Não tem?
Não.
Turma da Mônica, fica a dica, fica aí mais um feedback. Vamos pensar aí no almanacão de férias digital.
É, gente, né? Você já tem a plataforma, entendeu?
Já tem a plataforma. Já temos o conceito, o almanacão já existe, entendeu? Já tá ali.
Já tá no caminho.
Mas assim, não tem almanacão de férias, ficamos tristes, porém tem todo o resto, tá? Tem todo o resto pra você ler, pra você checar. O Mônica Verso, pelo que eu chequei, gente, eu não vi um acesso em website, tá? É mais pra celular. Então você vai achar ele no seu Google Play, na sua Apple Store, né? Você vai achar ele nas lojinhas pra você baixar o aplicativo. O aplicativo é gratuito, mas aí quando você entra lá, realmente para você ter acesso às histórias, aí ele vai te direcionar para fazer a assinatura, que tem a opção de você assinar mensalmente ou de você pagar anualmente e ganhar um descontinho ali, tá?
Uhum.
Mais para frente a gente vai falar o que a gente acha da plataforma específica e de valores no geral. Mas vamos falar um pouco mais sobre a história das histórias volume 1 antes, beleza?
Vamos.
Eu quero saber...
Vamos.
O que que vocês acharam da experiência de ler esse primeiro webtoon da Turma da Mônica? Vocês acharam que eles pegaram bem a essência do webtoon, fizeram uma boa adaptação? E principalmente, o que que vocês acharam das animações? Porque esse webtoon da Turma da Mônica faz bastante uso de animações, né? De as coisas se mexem, né? Pra dar uma imersão diferenciada ali pra coisa. O que vocês acharam?
Gente, eu achei assim, a Turma da Mônica, né? A querida Maurício, né, de Souza Produções, entendeu que é um webtoon.
Exato. Entendeu.
Uhum. Eles entenderam que é um webtoon. Assim, eu só assim, quando eu digo sentir falta, no sentido de eles exploraram todas as possibilidades, menos a parte sonora, né?
Sim, sim.
Sim.
De tipo, eu só queria ver isso aí, talvez como eles fariam. Né, com essa parte sonora, porque aí talvez seja alguma coisa do aplicativo deles também, né? Tem todo um outro rolê aí. Mas eu vejo que eles entenderam que não é só uma leitura
vertical.
Na vertical. Ela é uma leitura digital, né? Diferente que nem a gente falou que tem todo o catálogo deles lá, que são páginas, né? São páginas
Você vai passando página, né?
Você vai passando página. Esse não, eles entenderam que é um formato pro digital, então, então eles já vieram aí com as animações, né, de ter essa movimentação. É muito legal que eles pegaram, assim, o mínimo detalhe, né, que é tipo o balão dos personagens entrando.
Aham.
Tipo, você vai arrastando e vai aparecendo os balões.
E sabe o que eu percebi? O balão dos personagens, ele vai surgindo na ordem de leitura.
Não é incrível?
É!
E até mesmo coisas mais básicas, assim, de cenário, de dar uma profundidade, de as nuvens.
Nossa. É muito legal.
Gente,
é
as cenas de queda. As
cenas
muito
de queda.
Porque queda, naturalmente, você faz o movimento de queda pra ler, né? Porque você tá em cima, você vai pra baixo. E aí eles ainda pegaram... ou seja, naturalmente, qualquer webtoon que é estático, que não tem nenhum tipo de animação dentro dele, você naturalmente já vai meio que te dar essa sensação de movimento porque você vai descendo. Mas aí eles adicionaram a animação e eles intensificaram ainda mais essa percepção, entendeu? Muito legal mesmo.
Eu realmente, assim, adorei. Adorei como eles construíram.
Uhum.
Sim.
O que, que você achou, Nai?
Eu, uma coisa que eu achei genial, foi os balões de não é nem onomatopeia, mas sabe, de exclamação aparecerem.
Sim.
Eu coloquei isso como top favorito, assim, porque quando ela fica surpresa, eu fiquei surpresa, eu fiquei tipo, ah, os balões, as nuvens, a passagem de tempo que a nuvem dá é muito gostoso de ver. E os pequenos movimentos que tem, até quando é aquela parte que é os livros, que estão, os gibis, não são os livros, são os gibis deles que estão voando, e ele se mexe enquanto você desce, é muito legal. Eu falei, gente, isso é muito legal. E eu senti também que eles narrativamente conseguiram abraçar muito bem também o que é um webtoon. Sabe? De na narrativa colocar o formato vertical. Eu achei muito bom. Falei, tá de parabéns.
Eu achei isso muito legal. As animações, né? A gente sabe que depende aí da configuração do aplicativo. Tudo bonitinho, não bugou nada pra mim. Todas carregaram bonitinho no tempo certo. Eu senti, num geral, que foi uma aplicação muito boa pra esse tipo de história que eles fizeram. Então, pra história que eles construíram, acho que tudo que eles colocaram em termos de animação fez muito sentido. Por exemplo, se fosse adaptar um Turma da Mônica Jovem, eu já questionaria um uso talvez tão excessivo de animações.
Sim, sim.
Mas pra aquilo foi muito legal, porque eu fico imaginando gente mais nova vendo aquilo e tendo uma experiência super legal das coisas se mexendo e saltando na tela. E é muito divertido de você ver essas coisas acontecerem, assim, foi muito legal. E eu acho que eles mandaram muito bem nas transições e tal. Senti também o que a Mari falou. Existe aí um potencial de uso de música bem legal, tá? E como...
Sim.
Turma da Mônica tem desenho, Turma da Mônica tem filme, tem um acervo grande. Eles já devem ter um acervo de trilha sonora. Que aí, cara, é só uma questão de aplicar, entendeu? Eu acho que vai ficar muito legal. Não precisa aplicar cada micro efeito, mas talvez uma musiquinha de fundo pra dar um tchan ia ser bem legal também. Né? Eu acho que seria um próximo passo a se pensar e a fazer pelo menos um teste, assim, pra ver no que dá. Mas o que eu vi dali, eu me diverti bastante. E fazia tempo que eu não li história da Turma da Mônica clássica. Então foi legal revisitar num formato que hoje é um formato tão presente na minha vida. Assim, foi um sentimento... Meu Deus, eu tô lendo um webtoon da Turma da Mônica. Meus mundos estão... Tipo assim, a Camila criança tá encontrando a Camila adulta, sabe?
E elas estão se abraçando e sendo felizes. Assim,
elas estão se divertindo e lendo juntas, exatamente.
É muito quentinho mesmo.
Muito demais.
E eu gostei também, assim, eu acho que a história que eles decidiram contar, a história das histórias, nesse novo formato, então a gente tá falando dos... clássicos, né, né, que eles revisitam aí no... durante essa história, num novo formato, tipo, uma coisa diferente, e eu achei que, assim, ornou de uma coisa, assim, semanticamente, filosoficamente, alguma coisa...
Metalinguisticamente?
Exato! porque a Turma da Mônica também brinca muito com isso, né, de... Dessa questão, né? Metalinguística. Sim. E eu achei que, cara, fez super sentido eles escolherem essa história pra contar no primeiro webtoon da Turma da Mônica. Assim,
exato. Foi excelente início, né? Pra ver como é que as coisas se adaptam. Mandaram super bem, assim. Eu acho que, pô, não tinha como ter feito um trabalho melhor pra esse começo. Foi bem legal mesmo. Bem legal.
Eu acho assim, só dava pra ser melhor se fosse mais.
Mais, né?
Mais.
Exato.
A gente não sabe exatamente como é que vai ser a frequência de publicação, né? Mas vamos ficar ligado aí pra ver como é que a coisa evolui.
Ai, eu espero que logo eles lancem aí também da Turma da Mônica Jovem. Falem, ai, vamos ter aqui uma nova aventura aqui, Turma da Mônica Jovem, em um webtoon, né?
Cara, Turma da Mônica...
Uma nova saga.
Galera, vamos lá, hein? Pega a visão. Turma da Mônica Jovem pra Webtoon faz todo o sentido. Pelo traço da Turma da Mônica Jovem.
Sim.
Pelo público da Turma da Mônica Jovem. Pelo tipo de história que é contada no Turma da Mônica Jovem. Faz todo o sentido. E, meu, indo pro digital, pro Webtoon, o número de recursos incríveis que vai dar pra utilizar é sensacional. É sensacional. Assim, eu não sei como é que fica, porque talvez vai ser difícil produzir os dois simultaneamente. Eu acho que quem já acompanha a Turma da Mônica constantemente já tá acostumado no formato revistinha, preto e branco e tal, meio tipo mangá, né? E tal. Talvez role uma questão por causa disso. Mas eu acho que pode ser muito atrativo para outros públicos. Eu super leria a Turma da Mônica Jovem em Webtoon. Super leria.
Super.
Demais,
nem,
assim.
Gente, né? Não tem nem... esses dias mesmo eu tava assistindo o desenho da Turma da Mônica, Jovem.
Aham.
E aí eu ficava vendo que, assim, quando eles tinham expressões, né, acontecia alguma coisa, ficava como se fosse um emojizinho de desenho, tipo, o desenho mais clássico deles, e ia subindo, trocando as emoções, e eu fiquei, tá vendo?
Ai, que bonitinho!
É maravilhoso, e eu falei, cara, a Turma da Mônica sabe, né, falar com o público atual, né, ela sabe, e aí eu realmente, assim, sei que eu já boto fé que eles saberiam fazer o Webtoon, ainda mais pelo que a gente já teve aí de experiência.
Muito legal.
E é tudo que me falta.
Uhum.
Gente, um Webtoon pra ler da Turma da Mônica.
Gente, pra fechar aqui, eu queria saber o que, que vocês acharam, num geral, da plataforma do Mônica Verso. Eu nunca tinha usado, não sabia que eles tinham essa biblioteca super vasta. Pra quem quiser ler o Webtoon, vai ter aqui no Mônica Verso. Então a gente foi, deu uma checada, né? Nós três aí tivemos a experiência de dar uma olhada. O que, que vocês acharam? Tanto da plataforma, do acervo, de preço. Vocês acham que vale a pena, pra quem é fã de Webtoon, acompanhar por lá? O que, que vocês sentiram?
Eu acho que quando você pega o acervo que tem disponível no aplicativo deles, né, no Mônica Verso, por R$29,90 mensal, é tipo, vale muito. Eu acho que, cara, não tem... Assim, vale muito, ponto. Agora, se o que você quer é realmente ler somente esse Webtoon, que por enquanto só tem, né, o volume 1, são só esses 17 capítulos, é somente essa história, aí não fica, assim, tão interessante, o que é uma pena, porque eu acho que todo mundo deveria ir ver Turma da Mônica e, ó, a Maurício Souza Produções. Vocês podiam deixar aberto por um tempinho, né? Fazer uma semaninha aberta pro pessoal poder curtir esse Webtoon, eu acho.
Sim.
Ou eles podiam começar, às vezes, também a precificar por obra. Não sei,
isso seria legal. Ter pacotes.
Um pacote.
Exato.
Tantas histórias.
É, por exemplo, esse aqui é pra quem quer acompanhar Turma da Mônica Jovem, sabe? R$11,90. Esse aqui é pra quem quer acompanhar o Webtoon, só. R$5,90, sabe? Agora, esse aqui é pra quem quer tudo, porque vai ter gente que vai querer tudo, né? Mantém. Eu não eliminaria esse plano, mas eu acho que talvez um plano mais direcionado pra outras obras, justamente porque eles fazem coisas pra públicos diferentes, poderia ser interessante pra eles, sabe?
Eu também... Eu concordo. Eu, inclusive, só não vou manter a minha assinatura... Porque no momento não vou estar podendo. Porque, na verdade, isso já... assim, eu já conheci o aplicativo da Mônica Verso, né? Quando era banca. E eu sempre pensei em fazer assinatura, porque eu realmente falei, cara, acho que eu posso ler tudo, finalmente, né? Aquela... Porque eu gosto de Turma da Mônica.
Sim.
E daí, agora, e realmente continua ali, de tipo, R$29,90, que eu falei, vale a pena ter, né, o R$29,90 ali pra você ter tudo, mas eu estou tentando juntar aqui pra poder pagar o anual. Estou tentando fazer esse esforço pra eu ter ali o ano inteiro disponível pra mim a Mônica Verso, né, todo o acervo.
Boa.
Pra mim é muito, muito parecido com a Mari, quase todos os comentários com a Mari. Se eu tivesse um filho, uma mini Nayana, e como eu já sou introvertida, se meu filho fosse sair de férias e filhos, eu ia falar, toma, aqui você tem esse aplicativo e você pode ler todas as histórias que você quiser, sabe? Tipo, igual os meus pais faziam com a Manacão. Só que
você não vai limitar, você só pode ler uma história, escolhe se tem que fazer ela.
Nesse caso, você vai dar o acervo inteiro.
Dá tudo, né? Melhor. E fala se diverte, criança. E... e em relação a mim, hoje em dia, eu não pretendo continuar assinando do que eu assinei agora pra gente conseguir ler. Só por uma questão de tempo, assim, porque eu sei que eu não vou conseguir valorizar o acervo e o que tem dentro.
Uhum.
Mas isso é o bom também, que eu acho que é uma ótima saída deles, de ser assinatura mensal. Porque eu posso assinar um mês que eu sei que eu vou conseguir ler. Isso eu achei muito, muito bom. Eu falei, nossa, isso é bom.
Sim.
Uhum.
É, em relação a separar para o acervo, eu achei genial a ideia de vocês. Eu falei, cara, é isso. E em relação ao Webtoon, eu acho que eu esperaria acumular mais. O famoso acumular um pouquinho. De resto, sim, é perfeito.
Mas eles vão lançar aí, né?
É, eu não conheço o aplicativo. Eu conheço o aplicativo agora. Não sei se é porque a região que eu tô e tudo mais não falava nada pra mim. Mas eu achei que ia ter som. Eu ia esquecer de comentar isso pra vocês. Eu achei que ia ter som, porque o aplicativo, quando você abre, tem muito som.
Sim.
O Zoom tem som, o Mônica, quando aparece, tem som. E eu falei, vai ter som na história.
Ele faz a música da Turma da Mônica, né?
Exato.
Tem um toquezinho tradicional. Ai, gente, é um aplicativo que você abre e você já fica, ai, nostalgia.
Exato. Exato. Mas... de resto, assim, eu achei o aplicativo muito bom, muito fácil de entender. Única coisa que eu também coloco como ponto de interrogação, que foi na hora da usabilidade pra mim, foi quando, pra ler, baixou. Eu falei, calma, por que tá baixando? Eu não coloquei pra baixar.
Verdade.
Eu fiquei um pouco na dúvida. Eu falei, eu coloquei pra baixar, eu não coloquei pra baixar, o que tá acontecendo? Mas, assim, eu tô em casa, foi o meu Wi-Fi, não, nada aconteceu, mas foi um... não esperava que isso acontecesse, só.
Isso daí acontece mesmo, porque eu... abri outro arquivo, né? Outra história. E ele faz isso mesmo. Na hora que você clica pra ler, ele, tipo, baixa primeiro.
Exato.
E depois, porque eu entendo que deve funcionar. Tipo, as histórias, obviamente, ficam na nuvem em algum lugar, né? Offline, pra talvez o aplicativo não ser muito pesado.
Pode ser também.
E daí, talvez, quando você quer ler, ele baixe. Aí eu não fiz o teste, né? Mas eu imagino que sim, que depois aí sem o Wi-Fi...
eu acho também.
Offline, você deve conseguir abrir essas histórias que você já baixou, né? O que faz sentido pra criança, né?
É, até porque eles devem entender que quem vai usar não vai ler tudo necessariamente. Então você não precisa baixar tudo. Então você vai baixando conforme o que você quer ler, né? Que eu acho que nesse caso é bom. É
pro aplicativo é até melhor.
Exato. Si. No meu novo joguinho, é assim. Você vai baixando as coisas por partes.
No meu novo joguinho?
Meu novo joguinho. É a minha nova personalidade, gente. Eu tenho uma nova personalidade agora. É, mas pra falar um pouco sobre essas coisas também, eu particularmente, eu achei... eu acho que assim, o preço pro acervo todo, se você vai maratonar, você pagar R$29,90 pra fazer uma super maratona, eu acho que tá super ok. Mas eu acho esse um valor alto... pra você assinar e pagar mensalmente.
Ah, isso
tá?
É verdade.
Isso eu acho, assim, né? É, ainda mais levando em conta que é um aplicativo para celular e a maioria das histórias, ela ainda é feita por página, que é o modelo que idealmente é para você ler na mão, né? Pensando mesmo na experiência, né? Então, digamos assim, pro celular, o que deixa uma experiência talvez um pouquinho melhor, de leitura um pouco melhor, seria a questão... da rolagem vertical. Como lá tem muita coisa que é muito similar à revista, é tipo a revista disponível online, eu acho que daí esse valor acabou ficando um pouco alto pra isso, sabe? Minha percepção. É, mas eu acho que ele vale super a pena pra maratona, que nem eu falei. Por exemplo, ah, quero ler super histórias. Eu vou lá, pago um mês, eu acho que é um valor super ok pra isso, super em conta. Mas, por exemplo, eu viria dificuldade de manter essa assinatura por muito tempo. Que nem a Mari falou do anual, eu, por exemplo, não pagaria um plano anual pra ter um acesso anual. Porque eu acho que ficaria demais, assim, pro meu... pro que eu consigo pagar e tal, né? Porque, por exemplo, a gente tem
é por
aí
isso que
o
eu
Manta.
Ainda tô juntando, né?
É, por exemplo, a gente tem o Manta, que também é uma plataforma que você assina e lê o quanto você quiser, só que é voltada pra Webtoons, e lá é R$17,90 por mês, o acervo todo, sabe?
Sim.
E é o acervo todo, estilo Webtoon, pensado bonitinho pra você ler no celular. Então, quando eu boto na balança, Eu não consigo deixar de comparar, porque eu assino Manta e assinei por bastante tempo. Agora eu tô num período de pausa. Mas é sempre assim, eu pauso, aí eu volto, fico mais uns 7 meses assinando depois. Eu acho que talvez criando os planos poderia valer a pena. Porque eu, por exemplo, eu gostaria muito de continuar acompanhando o Webtoon. Mas pra mim não vale a pena eu pagar R$29,90 pra só continuar acompanhando o Webtoon. Né?
Uhum. Sim.
Sendo que, por exemplo, saiu o volume 1. O volume 1 foi muito legal, mas querendo ou não, eu li muito rápido, né?
Ah, isso é
então,
verdade.
Eu continuar assinando pra depois vir o volume 2 e o volume 2 também ter aquele tamanho, que eu entendo o porquê que é daquele tamanho, porque a gente sabe que dá muito trabalho pra fazer, ainda tem todas as animações e tal. Mas se eu for pagar esse valor só pra ter acesso a isso, acho que vai ficar um pouco pesado demais. Então, eu, se eu fosse parte da equipe, pensaria nos planos. Porque eu acho que tem potencial aí. E, pô, eu super assinaria um plano Webtoon, sabe? Se fosse um plano Webtoon mais em conta, eu super estaria disposta a assinar, entendeu?
Plano Webtoon.
Ainda mais que, né, que no momento não parece que eles têm planos de, por exemplo, lançar alguma história semanal, né? Que é como a gente tá mais acostumado a
exato.
Webtoon.
Exato. E mesmo assim, se eles forem lançar, provavelmente eles vão focar em uma de cada vez, né? Nas plataformas que a gente acompanha, você tem múltiplos lançamentos semanais, né? Tipo, sei lá,
sim.
Quantos lançamentos semanais você tem no Manta? Cara, dezenas, entendeu? Você tem uns 50 webtoons que atualizam semanalmente no Manta, dividido em todos os dias. Lá, talvez, eles devem focar em uma história de cada vez, então, querendo ou não, o tempo de atualização vai ser um pouco mais longo. Mas às vezes, gente, isso tá no próprio planejamento deles, né? Estão começando agora.
Estão testando.
E talvez...
Exato.
Ah, vamos esperar até um pouco mais até a gente repensar isso. Vamos testar. Tá muito no começo pra gente falar. Mas a gente tá trazendo a percepção aqui porque é o nosso trabalho, né? É o que a gente faz aqui. É sobre isso, né?
Não, até o próprio Mônica Verso, né? Mudou recentemente, que antes era a banca da turma da Mônica, agora virou Mônica Verso, então claramente uh-huh. eles têm algo vindo aí, né?
Exato.
Exato. A gente, lembrando só, né? A gente traz essas opiniões porque é o que quem escuta o podcast espera da gente, né? Trazer aqui a nossa percepção e tal. Mas, no geral, a experiência foi super positiva. 10 de 10 para essa iniciativa da Turma da Mônica. Por favor, continuem.
Continue.
Vocês
Nossa,
têm
sim.
muito potencial de fazer webtoons maravilhosos, né? A gente
História
já falou aqui
exato.
Da Turma da Mônica Jovem. Tem muito potencial mesmo, assim, muito,
sim,
muito mesmo.
Sim, e assim, eu acho que eles podem pegar, por exemplo, a ideia que eles já têm, tipo, para as graphic novels, quer chamar outros, né, artistas, outros ilustradores e autores.
Nossa, sim.
Que, pra fazer histórias novas, né, da Turma da Mônica.
Aham.
Pra fazer webtoons, talvez.
Super,
entendeu?
Super.
Tipo, Nossa, de sim. trazer, talvez, essa ideia da graphic novel para webtoons.
Exato.
Entendeu, Turma da Mônica? A gente tá aqui.
Agora que eles já estão entrando nessa, se esse pessoal precisar de ajuda, por exemplo, para entender, né, como adaptar, eu acho que eles conseguem super dar esse suporte. Tem muita gente que já tá fazendo webtoon aqui no Brasil, né? Tem muita
Sim.
opção aqui, já não é uma coisa tão desconhecida. Seria realmente um meio muito legal de fazer isso, tá? Super apoiado, de verdade. E fica, eu vou fechar aqui o episódio, só, né? Se quiserem incluir no Mônica Verso as atividades do Almanacão de Férias Digitais...
Nossa, sim!
Eu tô dentro demais, viu? Tô dentro demais. Pô, é sério, eu estaria dentro demais. Muito. Muito.
Nossa, vários passatempos. Não,
joguinhos dentro,
legal.
Nossa, muito legal.
Nossa, imagina, entre capítulos, você fecha uma mini história, vem uma atividadezinha, próxima mini história, sabe? Pô...
Como vocês vão fazer isso funcionar, não é com a gente, tá? A gente só dá ideias.
Talvez eu esteja trazendo isso muito focada na nostalgia, né? Vai que eles veem, não, a geração de hoje não valoriza o Almanacão de Férias.
Não.
Aí a geração de hoje tá errada, mas...
Tá exato!
Eu tô trazendo a percepção da pessoa que teve ali... Fui impactada pelo Almanacão de Férias em todas as viagens,
Não, mas
tá?
pensa assim, a geração de hoje é totalmente digital, né? Um bebê já nasce sabendo rolar, né? É isso.
Já.
E daí você okay. vai colocar o Almanacão
digital.
Dentro do formato digital.
É isso.
Exatamente o que a geração precisa. Pronto, gente. Exato. Tá solucionado. Façam funcionar.
É isso. Se vocês quiserem, podem mudar o nome e adaptar. Vocês são bons em criar nomes, né? A gente já viu aí.
Nossa.
Mas...
a vida toda.
Pegar a essência do Almanacão de Férias, porque... se tem uma coisa que não pode morrer, é o Almanacão de Férias, gente. Não pode. Não, não deixa, deixa o Almanacão morrer.
Não
morrer.
Não deixa o Almanacão acabar. As férias foram feitas de Almanacão. De Almanacão pra gente brincar. Tutu, pronto.
Ah, fofa.
Gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas como sempre, o assunto não precisa acabar ainda.
Não!
Você pode continuar interagindo com a gente pelo arroba falar de Webtoon, a gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok, a gente tá no YouTube, a gente tá por aí, né?
Estamos por todos os lugares.
A gente tá até por aí nas ruas, né, Mariana? Vai que você encontra a gente por aí, né?
Já aconteceu?
E se encontrar a gente, pode falar com a gente.
Pode
a
trocar gente uma ideia.
Morde. E se for comigo, eu provavelmente tenho adesivos.
A Mariana, ela provavelmente, adesivo. Ela anda... como uma anunciante do podcast.
Basicamente. Eu não tenho cartão de visita, mas eu tenho adesivos do Pode Falar de Webtoon.
A gente pode providenciar cartão de visita.
É quase a mesma coisa.
Exatamente. Mas, gente, independente de onde a gente esteja, de onde você for encontrar a gente, saiba que se você chamou, a gente vai lá responder, a gente vai lá interagir, a gente vai lá falar, né? E essa semana a gente tá falando que o assunto não é pra acabar. Então, pô, vem falar com a gente sobre a Turma da Mônica. Eu quero muito saber como é que a Turma da Mônica fez ou faz parte ainda da vida de vocês. Se você também era muito fã do Almanacão de Férias, entendeu? Quais suas revistinhas favoritas, teve uma história que marcou, também assistiu o desenho, também pediu para os pais levarem no cinema para ver filme da Turma da Mônica, também ralou o cotovelo no parque. A gente quer saber dessas histórias, entendeu?
Exato.
Também falar
você
com a gente.
Você chorou assistindo agora os filmes levemente mais recentes, do Lembranças? Lá, você chorou?
Ah, eu chorei. Laços. É, sim.
Sim.
A gente quer saber tudo isso, gente. Tem muita opção aí pra gente não deixar o assunto morrer. Então vem falar com a gente. Tem link da nossa comunidade no Discord na descrição, se você quiser entrar e falar com a gente diretamente por lá. Somos pessoas acessíveis, tá?
Super.
É isso.
Muito.
E, gente, mais uma vez, por favor, não esqueçam de seguir, avaliar, ativar as notificações do podcast, porque ajuda a gente demais, ajudam elas a recomendar o podcast para outras pessoas, então faz isso, né, porque a gente vive de biscoito, basicamente, né, então...
É isso.
Só nos tem biscoito.
E vai rolar enquete e perguntinha do episódio pós essa publicação, que vai ser tudo relacionado à Turma da Mônica. A enquete, eu vou criar alguma pergunta relacionada ao Almanacão. Talvez o Almanacão Digital. O Almanacão Digital.
Sim, eu com certeza.
O quão bem sucedido seria um projeto do Almanacão de Férias digital. E na perguntinha aberta, fica aí mais um espaço para você compartilhar suas histórias com a Turma da Mônica, com a gente, porque vocês responderam a enquete do Instagram em peso, tá? Veio muita todo gente. Mundo. Turma
Exato.
Da Mônica une a nação, tá vendo?
Une, é...
Ninguém fica de fora.
Patrimônio nacional.
Tem assuntos que não é todo mundo que tem uma opinião, não é todo mundo que tem algo a dizer. Agora, sobre Turma da Mônica,
todo mundo tem o que falar.
Participa da conversa, sabe?
Sim. Ai, por favor, Turma da Mônica, lança de novo a meia do coelho, pelo amor de Deus.
A meia do coelho?
Ai, gente, é porque eu tenho a meia.
Do Sansão?
Do Sansão, exato. E, tadinha, ela tá ficando velha. Eu preciso de uma nova, mas eu não vejo mais pra comprar, por favor.
Pronto.
Por favor.
É isso.
É isso.
Gente, anotaram, né? Turma da Mônica. Há um Manacão de Férias, ok.
Manacão
Turma da Mônica
férias.
Jovem, formato Webtoon. Meia certo. Do Sansão.
Meia do Sansão, muito obrigada.
Isso. É isso. É isso, gente. Pessoal, no mais, obrigada por ter ouvido o episódio de hoje até aqui. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau!
Tchau.
Mônica, tai, 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 tai.
Mônica, tai, 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 tai.